As Casas Varqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, grande orquestra e coro tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Varqui, especializadas em tecidos ingleses. Linhos tropicais e casimiras, Casas Varqui, em dois endereços. Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gameley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Eu posso dizer, cheio de ufania, eu fui amigo de Noel Rosa. Noel Rosa começou sua vida musical comigo. Um samba meu. Como vocês saberão no decorrer desta série de programas, deu origem à grande batalha musical que Noel empreendeu em favor de seu bairro, Vila Isabel. Rosa, se bem que nunca completamente esquecido, jamais esteve na evidência em que está agora. Deve-se o fato ao movimento musical empreendido por essa brasileiríssima cantora que é Aracide Almeida, que em séries de discos notáveis tem revivido as grandes músicas de Noel, transformando-as em sucessos da atualidade. Aracide Almeida será a voz principal a evocar neste programa as músicas imortais do filósofo do samba. Muitas delas, aliás, escritas especialmente para a grande cantora. Músicas cuja origem vocês conhecerão nesta série. Músicas que ninguém cansa de ouvir, com histórias curiosas como a do X do Problema.
Nasci no estado, eu fui educada na roda de samba, fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no estácio, o samba é a corda, eu sou a caçamba. E não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do Santo de Sá. E felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio que é o X do problema. Fácil, saí do Estácia, que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o largo do Estácio pra ser a rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. Nasci no Estácio, não posso mudar minha massa de sangue. Você pode crer, palmeira do mangue não vive na areia de Copacabana.
O problema da elegância é solucionado pelas casas Barqui, com seus tecidos nacionais e estrangeiros. As casas Barqui estabeleceram uma nova política de preços no comércio de tecidos. Importando diretamente da sua casa matriz na Inglaterra, as casas Barqui podem oferecer, por preços diretos, os melhores tecidos ingleses, linhos, tropicais e casimiras. Além disso, as casas Barqui tem orgulho de oferecer casimiras e tropicais nacionais, selecionados dos melhores fabricantes. E comprando um corte de casimira nacional nas casas Barqui, você recebe automaticamente uma garantia. Sim, porque as casas Barqui se responsabilizam pelo que vendem. Casa Barqui, em dois endereços. Avenida Rio Branco 100, na esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro, 72, Edifício Guenhe.
Eu, ouvintes, acompanhei Noel Rosa durante quase toda a sua atividade musical. Suas primeiras apresentações em palco se fizeram em minha companhia. Eu gravei sua primeira música. Eu possuo suas duas últimas produções, um samba e uma embolada ainda inéditos. Eu o levei para trabalhar comigo numa emissora do Rio. E ali Noel produziu programas de rádio que, aliás, nunca foram irradiados. Tenho em meu poder pequenas peças radiofônicas que Noel escreveu naquele tempo. Entre elas, uma paródia do Barbeiro de Sevilha, que vocês irão ouvir nesta série de programas. E, ouvintes, o atestado de óbito de Noel Rosa está comigo. Muita mentira já se publicou sobre Noel. Muita lenda veio crescendo em torno do seu nome. Já vi atribuírem a Noel fatos de que fui testemunha e que se passaram com outras criaturas. Um filme que pretendem fazer sobre Noel, ao que me foi dado saber, é inteiramente baseado em inverdades. Por tudo isso, Noel merece o seu historiador honesto. Alguém que saiba separar o joio do trigo. Alguém que tenha a paciência da investigação. Alguém que mostre interesse pela música popular brasileira e por seus artistas e que possua acuidade psicológica para destrinchar. Destrinchar, ouvintes, é bem o termo. A extraordinária e complicada personalidade de Noel Rosa. Esse alguém necessitará de todos os elementos a respeito do homem e de sua obra. E é isto que posso oferecer com estes programas. Dados para uma biografia honesta do maior compositor brasileiro, Noel Rosa. Quero, por isso, pedir a ajuda dos ouvintes. Noel foi um artista que teve amigos em todos os recantos, em todas as camadas sociais. Esses amigos conhecerão inúmeros fatos que hão de servir para completar a sua biografia. Ajudem-me, portanto, ouvintes, contando-me pessoalmente ou por carta tudo o que souberem a respeito de Noel Rosa. Eu irradiarei esses fatos nesta série. E eles ficarão depois à disposição do futuro historiador de Noel Rosa. Foi mais ou menos em 1923 que conheci Noel. Eu era aluno de um colégio chamado Liceu Rio Branco, onde é hoje o Instituto Lafayette, sucursal para meninas, na rua Conde de Bonfim, 186. Ali, um dia, ganhei de presente um pequeno filme natural, colorido, sobre o bicho da seda. Minha família morava numa vila de casas chamada Vila Fontan, no então Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel. Ansioso por conseguir um projetor em que eu passasse o meu pequeno filme, falei no caso a todos os meus conhecidos. E eis que meu irmão mais moço, Guido, disse-me de um amigo seu que se queria desfazer de um projetor baratíssimo. Fiquei aos pulos e apressei meu irmão, pedindo-lhe que trouxesse o conhecido à minha presença o mais breve possível. E no dia seguinte, aí pela tardinha, fui procurado por um garoto mirrado, franzino, quase sem queixo, com fardamento do Colégio São Bento, trazendo embrulhada em jornal uma pequena máquina de cinema. Aquele menino era Noel Rosa. Não se fechou o negócio da máquina. Noel queria 20 mil réis. E eu nem rachado naquele tempo podia arranjar tal quantia. 20 mil réis por uma máquina de cinema? Fala o quê? Basta dizer que o aluguel da nossa casa naquele tempo era de 80 mil réis por mês. Daí em diante, raramente vi Noel. Encontrava-o de vez em quando pelas ruas de Vila Isabel, mas pouco nos ligávamos. Os tempos foram correndo. Veio o rádio, a Radiomania, em 1924, 25. A música já me interessava vivamente. Na Vila Fontan, minha família morava na última casa, no canto de um L que a vila faz para a direita, no fim. Nessa altura, já eu trabalhava no comércio. Era empregado na Casa Cruz, na travessa de São Francisco de Paula, de frente ao Parque Royal. Ali, servia como caixeiro, mas nos sábados lavava as vitrines e os espelhos. E aos domingos devia comparecer à loja para a arrumação geral. A vida em minha casa se tornava difícil. Papai, doente, submeteu-se a uma delicada operação e nunca mais aprumou. E assim foi piorando. Até que morreu no dia 1 de março de 1924. E eu, rapazola de 16 anos, tive então o meu primeiro choque emotivo, desses que nos vêm dos contrastes imprevistos, é que papai morreu às 8 horas do sábado de carnaval de 1924. Afastada da rua como era a nossa casa, sem perceber o bulício carnavalesco que já ia pelo Boulevard 28 de Setembro, nós não teríamos sentido tanto o contraste. Ali, na pequena saleta da casa, chorosos, velando o cadáver, vendo a cada instante chegar um parente ou uma pessoa amiga para os pêsames, ficaríamos somente entregues à nossa dor se não começássemos a ouvir, a certa hora da noite, os sons alegres de um violão e de vozes que por perto entoavam o samba do tempo. Cúmulo da irreverência. Eram os vizinhos nossos. Numa casa, a poucos metros da nossa, na mesma vila, residência da família Ripper, lá estava quem, ouvintes? Catulo da paixão cearense, amigo do Ripper, cantando e tocando. Ambos sabiam que papai havia morrido horas atrás. Ambos tinham conhecimento de que seu corpo lá estava, sobre a mesa, inteiriçado, tendo em redor a família vergada ao peso da desgraça, soluçando. Mas era como se de nada soubessem. Vararam pela noite afora, entoando o samba dolente, cuja melodia triste chegava aos nossos ouvidos, ao meu, de minha mãe, de minha irmã e de meus dois irmãos, como uma afronta sonora à nossa dor.
Meu bem, tu choras, meu amor.
Em 1927, o Correio da Manhã instituía o famoso concurso do Que é Nosso, no qual o violão e os conjuntos regionais ganharam especial evidência, projetando os nomes de Calheiros e dos Turunas da Mauricéia, em que tamanha movimentação fizeram no cenário da música popular brasileira.
Eu perguntei a meu mestre aonde era o Caná, ele me respondeu
era do lado de lá. Eu pego.
A embolada do norte, que desde 1913, com o aparecimento da cabocla de Caxangá, de João Pernambuco e Catulo, só tiveram um reforço de popularidade em virtude do trabalho de Abigail Maia, João Foca e Luiz Moreira, estava em 1927 quase em esquecimento. Foram os turunas da Mauricéia que conseguiram reviver o gênero que alcançou então o máximo de sua evidência, graças a números famosos que andarão ainda hoje na memória de tantos vocês ouvintes. Números como Helena.
Ai, Helena, ai, Helena, Helena, meu bem, você não vá que eu tenho pena, Helena.
Ai, Helena, ai, Helena, Helena, meu bem, você não vá que eu tenho pena.
Eu tenho rosário de rezar mistério, companheiro, eu considero que teu mal é fome. Oi, sai daqui com a tua língua grega, o que é bom pra tu não chega, sai do meio dos homens, Helena.
Ou como incomparável Indurinha de Coqueiro.
Indurinha de Coqueiro, roxa, meu bem, vamos a voar, meu bem, vamos a voar, meu bem, vamos a voar. Se tu fosse um pé de pau, eu queria ser cipó. Vivia em ti enroscado, em teu corpo dando nó.
Ou ainda como irrequieto pandeiro furado.
Vamos sambar e limoeiro, cada quaco seu pandeiro. Vamos sambar e limoeiro, cada quaco seu pandeiro.
Ou ainda como estranho pequeno tururu, triste e animado ao mesmo tempo.
Oi, balança o pequeno tururu, oi, balança o pequeno diaiá. Balança o pequeno tururu, oi, balança Benedito no ganzá. Me tem de comer uma tigela de sá, tudo isto eu arrumo no meu samburá. Dor de cabeça com manicunia, se deita na cama, se acorda meio-dia. Mulher preguiçosa, não cose nem fia, se não fosse os homens, mulher não comia. Oi, balança.
E principalmente como inesquecível opinião, que se tornou no maior sucesso do Carnaval de 28, sobrepujando-se a grandes marchas que haviam sido escritas especialmente para aquele ano.
Pinião, 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 oi, Pito correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, e bateu asa e voou e foi comer melão.
Pinião, 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 oi, Pito correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou e foi comer melão.
Um dia desse um sabiá lá dos oiteiros chegou lá no meu terreiro beliscando pelo chão. E um pintinho que tava junto à galinha foi correndo pra cozinha com medo do gavião.
Já trazia do norte seu grande sucesso de outras épocas.
Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, tá, tá. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, 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 tá. Espingarda, pá, 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 faca de ponta, tá, tá, tá.
Era assim, ouvinte, o ambiente melódico do Rio de Janeiro aí por 1927 e nos anos seguintes. Por essa altura, em Vila Isabel, tive notícia da existência de um grupo de amadores, rapazes e moças, quase todos alunos do Colégio Batista, cujas reuniões se faziam numa casa do Trapicheiro, ali na fábrica das Chitas, na residência de um alto figurão do comércio, o senhor Eduardo Daly, que era no tempo um dos sócios da Casa Prata. Não irei me demorar neste programa de hoje em contar detalhes sobre o grupo, porque em outro programa dessa série vamos falar detalhadamente daquele pessoal e principalmente do conjunto que se formou com elementos daquele, conjunto que teve também enorme importância nos rumos da música popular do Brasil. Direi somente o seu nome, o Bando de Tangarás.
O Bando de Tangarás marcou uma época na música popular brasileira, modificando o sistema de ritmo, conforme a Luminante contará mais tarde nesta série de programas. Assim também as casas Barqui assinalam uma época no comércio de tecidos do Rio, pois importando diretamente de sua casa matriz na Inglaterra, podem oferecer tropicais, casimiras e linhos por preços diretos. Isso é uma especialidade das casas Barqui, que se responsabilizam pelos tecidos que vendem. Vejam as vitrines das casas Barqui. Vejam e comparem. Vocês se convencerão. Casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e também Rua 7 de Setembro 72, edifício Genley.
Faltamos por hoje, ouvinte, sobre tantos episódios que serão, como já disse, relembrados em outros programas dessa série, e vamos observar como o ambiente musical regionalista agiu sobre Noel. Já então Noel estava conosco, isto é, pertencia ao bando de Tangarás. E sob a animação daquelas composições que nós vínhamos produzindo, escreveu também sua primeira peça de sabor amatutado, uma embolada que tomou o nome de Minha Viola, e na qual o grande compositor já revelava, como poeta, o grande ironista que foi, de aguçado espírito de crítica, e como músico, um inspirado melodista, cheio de sentimento, e que já fugia ao processo simplista e primitivo que até então apresentavam as músicas das emboladas. Vamos agora, ouvintes, ouvir a voz de Noel. Vamos, graças ao milagre do disco, poder apreciar hoje, isto é, 20 anos depois, a voz, o timbre, a interpretação, a própria respiração de Noel Rosa cantando pela primeira vez diante de um microfone gravador. Deu-se isso nos estúdios da Odeon e da Parlophone, que ficavam localizados na cúpula do Teatro Fênix. Nos versos de grande pitoresco e oportunidade, Noel faz uma referência que localiza sua música no tempo. Cita a febre amarela, cujo surto entre 1928 e 29 deu que falar a escritores, poetas, jornalistas e a ele próprio Noel quando escreveu a sua embolada Minha Viola. Silêncio e respeito para que seja ouvida a voz de Noel Rosa.
Eu não respeito o cantador que é respeitado, que no samba improvisado me quiser desafiar. Indo outro dia fui cantar no galinheiro, o galandou o mês inteiro sem vontade de cantar. Nesta cidade todo mundo se acautela com a tadinha da amarela que não cansa de matar. E a dona Chica que anda atrás de mal conselho pinta o corpo de vermelho com amarelo não pegar. Minha viola tá chorando com a razão, soldado malvado que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com a razão, soldado malvado que roubou meu coração. Eu já jurei não julgar com seu saudanha, que diz sempre que me ganha no tá jogo do bilhar. Sapeca o taco nas bolas de tal maneira que eu espero a noite inteira pras bolas carambolar. Conheço um velho que tem a grande mania de fazer economia pra modelo de seus filhos. Não usa prato nem moringa nem caneca, e quando senta é de cueca pra não gastar os fundidos. Minha viola tá chorando com anão, com saudade malvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma mágoa que roubou meu coração. Eu tive um sogro cansado dos regabortes, que procurou Voronoff e doutor muito pitado. E andam dizendo que o enxerto foi de gato, pois ele pula de fato miando pelos telhados. Aonde eu moro tem um bloco dos filantes que quase que a todo instante um cigarro vem que lá.
A história de Noel Rosa não cabe em um único programa de rádio. Pelo que ele contribuiu para dar ao samba um clima de intelectualidade, pela maneira sui generis como conseguiu valorizar material e sentimentalmente um bairro do Rio, Vila Isabel, simplesmente pela força dos seus sambas, Noel Rosa só poderá ser bem relembrado em grande número de audições. É o que faremos nesta série de programas das Casas Barqui. Em cada meia hora trataremos de um aspecto, de uma época, de um detalhe, enfim, da vida do compositor. Se vocês nos enviarem informações, se vocês nos fornecerem elementos, discos, músicas, etc., poderemos juntar ao imenso material que já possuímos e assim revelar aspectos inéditos que serão de grande interesse para a futura biografia de Noel. Por isso, faço um apelo direto à Vila Isabel, que foi meu bairro, que foi o bairro do samba, para que ajude a colaborar para a glória daquele que melhor cantou, que mais ardentemente defendeu a vila em versos e músicas imortais.
Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz. Sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz, quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu!
Que São Paulo fique feliz para todas as noivas e donas de casa. Conheçam das casas Barqui o percal aristocrata. Uma exclusividade das casas Barqui. Se a senhora ainda não conhece o percal aristocrático, me desculpe, mas não conhece o mais durável tecido para suas roupas de cama. Esse famoso percal aristocrático, com 2,20 de largura, custa apenas 68 cruzeiros o metro. Preço mais baixo que o cretone por um tecido infinitamente superior ao cretone. Conheça ainda outras sensacionais ofertas da seção de cama e mesa das casas Barqui. Vale a pena ver as vitrines das casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, isto é, na esquina da simpatia.
Tomaram parte nesta audição de hoje Aracide Almeida, Augusto Calheiro, Jararaca, Orquestra Carioca e Tupi, sob a direção de Carioca, Coro Tupi de Erasmo e o Regional de Cláudio Honor Cruz.
Pode roupa, eu faço que roupa que eu vou.
A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.